Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Boa noite, irmãos, a paz do Senhor para todos. Vocês acabaram de cantar juntamente com o Ministério Louvor, que música? Quem sabe que música é essa? A Amazing Grace é a música mais tocada de todo o cancioneiro evangélico. Eu queria, antes de ministrar a palavra hoje, e fazer um formal agradecimento. Ele é fruto de um coração que entende que essas coisas só podem se mover no reino espiritual. Só Deus pode fazer isso com a gente. Eu queria agradecer a Deus pela vida da Lucielma, que está aqui, ó. É. Sabe por quê? Porque foi ela quem fez aquele projeto do Espaço Gourmet. Graciosamente ela fez aquele Espaço Gourmet para a gente. E como ficou bonito, ficou lindo, não é? Agora, você, para ser fiel a Deus, quando tiver um projeto para fazer, que arquiteto você vai procurar? Está aqui na sua frente, né? Na igreja. E obviamente quando for para sua casa não é de graça, né, irmão? Ela precisa viver, ela come, investe, não é? Diga assim: Deus, muito obrigado pela vida da Lucielma e pelo seu amor à sua obra. Amém? Eu queria convidar a todos que ainda não fizeram ECC, mas têm vontade de fazer, porque tem gente que não fez e não tem vontade. Não vale solteiro ficar de pé em sinal de posição profética. Não, eu não casei ainda, mas profeticamente eu já tenho vontade e vou casar e vou fazer ECC. Não vale, estou falando para casados. Se você ainda não fez ECC e você tem muita vontade de fazer, fique de pé. Todo mundo na igreja fez ECC, que lindo. Ah, nós temos um casal ali que ainda não fez, olha, está vendo? Mas tem vontade de fazer. Nós temos um casal lá, minha companheira de filme e meu companheiro de filme ontem, do Milagres. Ah, a propósito, vocês precisam ver esse filme que está passando nos cinemas, irmãos. Ele é incrível, é fruto de um milagre de ressurreição de um filho. Sabe por que eu pedi para vocês ficarem de pé? Fica de pé ainda. Vem aqui à frente, vocês dois. Porque se eu não tomar uma posição profética em relação a vocês dois, eu não resolvo isso. Vem cá. Eu vou perguntar quem tem coragem nessa noite. Só para corajosos essa proposta, irmãos. Você que já fez ECC. Não vale quem não fez, quem não pode convidar. Fica aqui. Nós precisamos arranjar dois padrinhos para esses casais, irmão. Quem resolve apadrinhar esses casais nessa noite? Quem pode? Ó, que lindo, já surgiu uma pessoa. Você não vai sofrer mais. Não vai sofrer mais de falta de oportunidade para o ECC. Você já vai para o ECC porque alguém vai lhe convidar. Olha que coisa linda. Nós ainda temos esse casal, irmãos, que ainda não foi convidado. Quem pode convidar esse casal? Deus do céu. Ah, tem gente de fé ainda. Repara. Ó, o Dilson já estava se levantando. Ah, pois é, Dilson. Ó, tá, a Val está dizendo: Dilson, da próxima vez que você quiser se voluntariar, você fica aqui na frente, porque você está muito longe. Que bom, irmãos. Que sejam abençoados. Podem voltar. E que esse ECC seja profundamente maravilhoso para a vida de vocês. Eu queria avisar, irmãos, que o pastor Guilherme, no final do culto, vai ficar aqui à minha esquerda. Ele está com as fichas dos convites do ECC. Então, se você já fez ECC e você quer convidar alguém que não seja esses dois casais, e você tem em mente alguém, vem aqui à frente. O pastor Guilherme vai estar aqui à frente lhe esperando no final do culto para recebê-lo e para passar a ficha para você. Amém? Nós vamos pedir ao Marcos que solte a tela. Nós vamos começar a ministração dessa noite. A ministração dessa noite tem como tema Amazing Grace, a maravilhosa graça. Sabe, queridos, eu queria abrir a minha Bíblia e queria convidá-los a que você abrisse também. Ou se você não trouxe, pode acompanhar em tela. Eu já solto o texto em tela. E porventura, se você quiser, pode deixar a sua Bíblia aberta nesse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Alguém que nos visita nessa noite, fique de pé para a gente conhecer na igreja. Alguém nos visitando nessa noite? Ah, nós temos uma senhora ali, nós temos um lindo casal aqui, nós temos uma amiga aqui do lado, e nós temos essa família aqui, e nós temos outra família ali, e obviamente que parte dessas pessoas tem a ver com o batismo, né? Pessoas da sua família estavam se batizando, eles vieram acompanhar. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Sintam-se à vontade, como se estivessem nas suas igrejas de origem. Que Deus abençoe a todos. Sempre a gente dá uma lembrancinha, se os diáconos puderem nessa hora servir a esses irmãos que se levantaram com essa lembrança, seria legal. Se não, você pode pedir na saída do culto em um dos diáconos que ficam às portas da igreja. Vou soltar aqui, deixa eu ligar aqui. Soltar o texto da palavra de Deus para quem não trouxe Bíblia, se quiser, pode acompanhar também em tela. O texto de Atos 8, 1 diz assim: e Paulo concordou plenamente, diga comigo, plenamente, com a morte de Estevão, com a morte de Estevão. Feche os seus olhos, vamos conversar com Deus. Pai querido, muito obrigado pela tua presença maravilhosa nas nossas vidas. Nós queríamos te pedir, Senhor, que a tua bondade nos agracie hoje com uma palavra que venha produzir frutos e que venha de alguma forma tocar no nosso coração. Nós queremos te pedir, Espírito Santo, inspira essa palavra que vai ser ministrada, pregada, por tua bondade e pelo teu amor por nós. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos começar por aqui, ó. Nós vamos começar pregando, ou dizendo, ou determinando, ou revelando que você não precisa viver a busca da graça. Eu acho isso extremamente interessante. É a graça quem procura o pecador. E uma prova destas, contundente destas, é esse hino que a gente acabou de cantar. Gente, eu sinto muita falta da época em que os hinos eram frutos de uma experiência, de uma história. Nós estamos tão influenciados pelo mundo nas últimas gerações, que as músicas hoje, elas já atendem, mesmo as evangélicas, elas já atendem às demandas e às necessidades e os direcionamentos das gravadoras. Aquilo que faz vender é o que o povo edita. Eu estava vendo o Fantástico da semana passada, depois do culto, quando eu saí, eu estava vendo no Globoplay, no app, as melhores cenas do Fantástico, e tem porventura um quadro que diz que em Goiânia tem uma fábrica de músicas seculares. Os compositores sertanejos, eles se unem em uma casa e eles compõem música às centenas, porque aquilo dá muito dinheiro. E um daqueles compositores disse que uma boa música pode render R$1 milhão por ano a um compositor. O repórter perguntou para ele qual era o sonho dele de consumo. Aí ele disse que o sonho dele de consumo era ter composto a primeira música que explodiu e fez sucesso daquela dupla, o Zezé de Camargo e o Luciano. Se não me engano, é o amor, a música. Se não for dessa dupla, é porque também eu não entendo de dupla sertaneja, irmão. Você perdoa, mas a música é o amor. Porque ele disse que essa música rende alguma coisa em torno de 10 milhões por mês ao compositor. Olha que coisa interessante. Cada vez que uma música é tocada, o ECAD, que é o órgão que arregimenta essa fortuna que é arrecadada para os compositores e para os cantores, eles recolhem uma grana e repassa para os compositores e para os cantores. No meio evangélico, naquela época de 20, 30 anos atrás, ainda tínhamos músicas que eram compostas fruto de experiências profundas de oração. E as mais antigas, como essa, Amazing Grace, uma música de mais de 200 anos, ela é uma música espetacular, que nasceu fruto de um milagre da graça, porque o John Newton, que foi o cara que compôs essa música, ele era um comandante de um navio negreiro. Ele transportava escravos. O negócio dele era vender negros para as nações que escravizavam os negros. Agora você imagina uma pessoa que vivia de um comércio desse. Às vezes, quando eu começo a pensar que a maldade humana já chegou a níveis tão elevados, a ponto de alguém vender alguém, eu choro, irmãos. Mas ao mesmo tempo que eu choro, eu sou consolado com a graça divina. Porque você imagina que esse homem que era comandante desse navio, que vendia escravos e transportava escravos para os países que estavam sendo colonizados, principalmente naquela época pela Inglaterra, ou por países da Europa, mas principalmente pela Inglaterra, ele de repente em uma das viagens, próximo da costa da Dinamarca, o navio que ele estava foi assolado por um vento muito forte. E naquela viagem alguém tinha deixado por descuido um livro na cabine do comandante que falava da graça divina. E ele leu, nunca tinha se interessado por nada de Deus nem de religião nenhuma, mas ele viu aquele livro, estava desocupado em mar calmo, e ele começou a ler aquele livro antes do barco ser açoitado por aquela tempestade. É interessante que ele testemunha que naquela época os escravos, eles não podiam cantar verbalizando hinos cristãos. Nada que falasse de Deus, um escravo podia cantar. Então eles murmuravam a música. Por isso Amazing Grace é uma letra de John Newton, mas a melodia vem do murmúrio dos escravos. Porque enquanto eles estavam sendo transportados nos porões dos navios, presos para serem vendidos por nações em estado de colonização, eles ficavam durante aquela viagem murmurando músicas. E porventura a melodia de Amazing Grace nasceu assim, do murmúrio dos escravos. E é interessante isso, porque o John Newton, ele antes de se converter, ele tinha completa aversão às coisas de Deus. Mas nesse quase naufrágio, quando o navio dele foi assolado por essa tempestade, a costa da Dinamarca, ele fez um voto a Deus. Ele disse que se a graça existia de Deus, como ele tinha lido naquele livro durante aquela viagem, que Deus lhe desse uma oportunidade de desfrutá-la. E ele chegou a ser salvo, o navio aportou em uma das ilhas daquele país que eu falei, e aí ele passou alguns meses consertando o navio, e ele sofreu um outro infortúnio, porque ele saiu para uma caçada com o prefeito da cidade onde ele tinha aportado, e ele terminou levando um tiro. E aí ele, experimentando essas duas experiências, de ter sido salvo de um naufrágio e ter sido salvo de uma bala perdida durante uma caça, ele entendeu que era Deus falando que ele tinha que se aproximar dele, e aí pela graça ele aceitou a Jesus como Salvador, e ele compôs esse hino. Ele compôs muitos hinos, mas esse é o hino mais famoso dele, e é o hino que mais é cantado em todo cancioneiro cristão do mundo, em qualquer época. Um hino que exalta a graça de Deus. E nessa noite, além de exaltar a graça de Deus, eu queria enfatizar que ela é quem busca o pecador. O que é a graça? A graça é a quarta pessoa da Trindade? Não é. A graça é uma porta que Deus abriu, fortuita, imerecida, bondosa, que procura alcançar o pecador. Nós estamos diante de um texto, irmãos queridos, que mostra Paulo no auge da sua religião, provido de um conhecimento bíblico profundo, porque os pais de Paulo eram ricos e investiram uma fortuna na tentativa de prepará-lo para uma carreira de rabinato. Os pais queriam que Paulo fosse um grande rabino de Israel. E de fato ele tinha já alcançado muitos progressos na religião. Se você abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver nos textos que Paulo começa a ser apresentado na Bíblia Sagrada, como por exemplo o texto de número 8, você vai ver que Paulo tinha alcançado uma projeção muito grande, a ponto de que no capítulo 8, no versículo 1, a Bíblia diz, o texto que nós estamos estudando, que Paulo aprovou a morte de Estevão. Era alguém que decidia, era alguém que já participava das decisões do Sinédrio. O Sinédrio era quem decidia quem ia ser preso.
era quem de alguma forma ia sofrer alguma posição. E aqui nós entendemos, irmãos, que religião e graça, elas não combinam muito. A graça não depende da religião, nem a graça foi feita para a religião. Porque Paulo era um religioso, conhecedor exímio da Bíblia Sagrada, mas ele era sem graça. Daí é que advém a palavra desgraçado. Alguém que não conhece a graça. Paulo, apesar de religioso, era um desgraçado. Tanto é que consentiu com a morte de Estevão. Estevão era um religioso, mas era cheio de graça. Então você pode ser um religioso cheio de graça, e você pode ser um religioso, desculpa a etimologia da palavra, mas desgraçado. E aí eu queria que você me auxiliasse nessa noite. Vamos revelar quem é que tem graça aqui e quem é que não tem. Olha para o seu irmão do lado e pergunta a ele: você é um cheio de graça ou é um desgraçado? Queridos irmãos, uma das facetas mais espetaculares da graça divina é essa. Imagina a graça aí encontrar um navegador, um piloto, um comandante de um barco que escravizava a gente. Quem diria que no meio de uma daquelas tantas viagens que ele fez, sem nenhuma piedade no coração pelos escravos que escravizava. Não. O John Newton, ele não estava nem um pouco se importando, com o sofrimento dos escravos, com os murmúrios e os lamentos cantados pelos escravos. Não. O que ele queria era ganhar dinheiro com aquele negócio, mas no meio daquela viagem, a graça de Deus resolveu alcançá-lo. E a coisa mais importante é que quando a graça nos envolve, nós somos transformados. Eu não conheço ninguém cheio de graça que não foi mudando de comportamento. Sabe por que muitas vezes você vê um crente que muitas vezes está na igreja, mas não muda de comportamento? É porque ele é um crente desgraçado. Ele não é um crente cheio de graça. O apóstolo Paulo, ele não estava em busca da graça, muito pelo contrário. Ele traçou mentalmente uma forma de crescer na religião. E é interessante, as religiões, elas são pragmáticas. Tem maneiras de você crescer dentro da religião. Por exemplo, eu venho de uma igreja que se não usasse paletó, não crescia. Eu me lembro que quando eu comecei a botar paletó, a minha mulher disse: pra que você está andando de paletó? Você não é pastor? Mas Deus havia falado com o meu coração. Ele disse: dentro da igreja que você congrega, você não cresce se você não fizer isso. E eu tinha um chamado de Deus e eu comecei a usar paletó. Talvez seja por isso, irmãos, que vocês me vejam muito pouco de paletó aqui. Porque eu associo o paletó a uma causa muitas vezes não muito boa, porque a chamada de Deus, a unção de Deus, não tem nada a ver com roupa, querido irmão. Mas a religião tem lá os seus caminhos, os seus estigmas, as suas normas, as suas doutrinas. E o Paulo, ele tinha traçado um caminho, ele queria chegar ao rabinato. E para chegar ao rabinato, ele resolveu prestar serviços à sua comunidade da forma mais relevante e projetada que existia naquela época. A forma mais relevante e projetada daquela época era perseguindo os crentes do caminho, que eram como eram identificados as pessoas que seguiam ao cristianismo. A primeira igreja cristã que surgiu, a igreja que andava com Cristo, ela não tinha um nome denominacional, mas os irmãos logo batizaram, são os irmãos do caminho, porque eles seguiam a Jesus pelo caminho que Jesus andava. E aí o Paulo começou a perseguir os irmãos do caminho, a ponto de que no dia em que Estevão estava sendo, de alguma forma, arrancado de dentro do Sinédrio, o sumo sacerdote arranca ele pela porta norte, leva ele para uma periferia da cidade e acua ele sobre a ameaça de apedrejamento. Eles estão com pedras muito grandes na mão, e aí eles ameaçam a vida de Estevão, dizendo: ou você nega essa fé, ou você para de pregar esse Cristo ressurreto, ou nós vamos matá-lo por apedrejamento. Mas cheio de graça, aquele homem faz o maior e mais espetacular discurso que existe na Bíblia Sagrada, pós-morte de Jesus Cristo. O discurso de Estevão, irmãos, é espetacular. Parece aquelas vitaminas de A a Z. Porque ele começa a pregar desde os primeiros homens de Deus e vai passando de um até chegar a Jesus Cristo. E ele começa a assintosamente mostrar que a religiosidade farisaica, que era a predominante em Israel naquela época, ela não tinha produzido conversão, ela produzia prosélitos, seguidores, mas as pessoas não mudavam de atitude, porque todos os profetas a quem Deus havia mandado para profetizar, para falar em nome de Deus em Israel, eles perseguiram e mataram, perseguiram e mataram, perseguiram e mataram. E ele vai falando aquilo até que ele chega no ápice da sua mensagem, que ele diz: e ele enviou o próprio filho, e vocês mataram o filho. Nessa hora, os fariseus, o sumo sacerdote, eles estão extremamente irritados, a ponto de fecharem os ouvidos e fazerem com um menino teimoso. Já viu o menino teimoso como é que faz? Você está brigando com ele por alguma coisa que ele fez, aí ele bota a mão no ouvido e fala, ah, lá, 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 que é para não ouvir nada que o outro está falando. Eles chegaram a esse nível de estresse, eles não queriam ouvir o que Estevão estava pregando. E é interessante, a graça buscando alcançar aquela multidão inflamada, querendo matar Estevão, na pessoa do próprio acusado. Em nenhum momento Estevão, ele fica descontrolado, ele descompassa a sua fé. Em nenhum momento ele teve algum sentimento de ódio com aqueles que estavam o acuando e o ameaçando de morte. Pelo contrário, o que ele queria era que os seus acusadores tivessem a oportunidade de conhecer a graça divina, o perdão divino, o amor de Deus. E ele sai pregando até que no final, no escopo da sua mensagem, quando ele está no final da sua mensagem, ele apresenta a Jesus como o Senhor e o Salvador a quem eles crucificaram, e eles não aguentam e apedrejam e matam Estevão. Estevão foi, portanto, o primeiro mártir da igreja cristã. Morreu cheio da graça. Aí eu percebo que a graça não me livra da morte física, mas ela me conduz triunfalmente rumo à vida espiritual. A Bíblia diz que na hora em que ele estava sendo apedrejado, ele viu o trono do céu aberto. Eu tenho uma crença pessoal acerca disso. Eu penso que naquela hora em que eles começaram a levantar as mãos e que o Estevão viu o trono de Deus e viu os céus abertos, Jesus o chamando e o esperando, eu penso que naquela hora Deus anestesiou Estevão e já tirou o seu espírito. Naquela hora ele venceu. Sequer experimentou a dor do apedrejamento. Mas é espetacular a cena de Estevão sendo apedrejado e vendo os céus abertos. Ele diz: eu estou vendo os céus abertos. Ele testemunha: eu estou vendo o Rei dos Reis me chamando para estar na sua presença. A graça o alcançando. O alcançando no auge de uma provação profunda. Porque é assim, irmãos, eu não preciso buscar a graça. A graça é quem me busca. E é interessante essa figura da graça buscando o pecador. Ela está repleta de repetições na Bíblia Sagrada. É verdade que os personagens são diferentes, mas você vai ver a graça tentando alcançar os personagens mais inusitados da Bíblia, das formas mais surpreendentes que possam haver. De forma que o próprio Paulo, que era um perseguidor, no lugar de ser uma pessoa desprezada por Deus pela postura que tinha tomado de perseguir o cristianismo que estava nascendo, ele foi buscado por Deus por sua graça. É interessante a trajetória de Paulo. A Bíblia conta que ele toma cartas do sumo sacerdote naquela sua tentativa de projeção no farisaísmo, porque queria ser rabino, e aí ele recebe as cartas e ele sai para Damasco para perseguir cristãos, depois de já haver consentido na morte de Estevão. Mas eu tenho uma convicção pessoal, que a pregação de Estevão abalou o coração de Paulo. Paulo não caiu do cavalo apenas quando ele teve um encontro com Cristo. Ele já havia caído das suas convicções quando ele percebeu que a fé que ele tinha não era semelhante à fé de Estevão. Porque o Estevão, pregando com toda a autoridade, não se acuou ante a morte. Pelo contrário, ele demonstrou paixão diante de Deus. Ele revelou uma fé inabalável na hora das provações. E tudo aquilo Paulo presenciou. Para no final crer que toda aquela pregação de Estevão era motivada por um Deus vivo. Só podia ser. Porque por mais que ele tivesse estudado, não pregava com Estevão, como Estevão. Não tinha a graça que tinha Estevão. Não tinha autoridade que tinha Estevão. E ele já vai para Damasco com aquelas cartas para perseguir crente, pensando na mensagem que ouviu de Estevão. Tem mensagens, irmãos, que entram na alma da gente e a gente não esquece dela mais nunca. Aquela de Estevão entrou, penetrou na alma de Paulo. E quando ele está a caminho de Damasco, a Bíblia diz que há um clarão, e no clarão o cavalo empina e ele cai. E o clarão é tão forte que ele fica sem enxergar por dias. E ele pergunta quem é que está se interpondo diante do seu caminho. E Jesus, ele diz, eu sou o Senhor. E é interessante, queridos, como a graça divina se apresenta a Paulo. Porque se aquilo era uma oportunidade de Paulo mudar de posição, de religioso desgraçado para religioso com graça, Jesus se apresenta como o perseguido. Porque ele diz, Paulo, eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Mas de fato, Paulo não perseguia Jesus, perseguia o cristão. Mas isso mostra a unidade de Cristo com a vida de todo crente. Porque na hora em que ele vai interpelar Paulo, interceptar Paulo, ele não se apresenta como Deus que quer mudar o coração de Paulo. Ele se apresenta como um perseguido, porque Paulo estava perseguindo o crente, se perseguir crente, persegue Deus. Olhe para o seu irmão e diga assim, estás vendo quem tu é? Um protegido de Deus. É isso. Perseguiu a você, filhinho, está ferrado. Está perseguindo Deus. E é interessante a cena da graça procurando o pecador. Como disse, ela está presente na Bíblia em muitos textos. De muitas maneiras você vai ver a graça perseguindo o pecador. Mas também você pode notar a ausência e a presença da graça. Ela é algo que pode ser apalpado, sentido. Não é física. Mas pelas ações você percebe quando a graça está produzindo seus frutos. Pelas ações você consegue perceber o que a graça já produziu de avanços. E antes da graça, você vai ver que Paulo, nem Paulo era, se chamava Saulo. E é interessante que Deus muda esses nomes de Saulo para Paulo, justamente para que fique muito claro na mente da gente quem era Saulo antes da graça e quem é Paulo cheio da graça. Essas mudanças de Simão para Pedro, de Saulo para Paulo, tem muito da graça divina envolvida. É para que você consiga fazer a distinção e mapeie. Sem graça, Paulo fazia isso. Era um desgraçado. Com graça, Paulo foi capaz de dar a sua vida pela igreja. É por isso que Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, ele disse que a letra, sem o mover da graça, mata. Mas a letra, com a vivificação da graça, do Espírito Divino, produz vida. Ele estava falando de uma experiência dele próprio. Ele estava dizendo, eu li demais. Para me tornar rabino, eu conhecia o Pentateuco todo. Ninguém conhecia mais de Bíblia em Israel do que eu. Mas, no entanto, isso não tem nada a ver com a graça. Alguém pode conhecer muito a Bíblia Sagrada e não pode desfrutar, e pode não desfrutar da graça. E às vezes você vê um novo convertido sem conhecer nada de Bíblia ainda, mas cheio da graça divina. Porque a graça e o envolvimento do cristão com a graça não tem a ver com maturidade, com músculos espirituais. Tem a ver com entrega. Tem a ver com disposição de obediência. Tem a ver com disponibilidade de conversão. Tem a ver com mudança de vida. A graça nos envolve à medida que nós nos envolvemos e nos deixamos ser trabalhados por Deus. Quando você vê o Paulo diante do Estevão, você percebe os efeitos e a diferença de quem tem a graça para quem não tem a graça. Paulo está cheio de ódio, quer construir uma carreira religiosa, perseguindo o crente. Estevão está cheio de amor. Para ele, a carreira religiosa dele precisa ser construída com entrega de vida. Ainda que ele tenha que morrer, para demonstrar o senhorio de Cristo na sua vida, ele está disposto. E dessa forma, irmãos, nós vamos vendo que a presença e a ausência da graça é manifesta na vida de qualquer religioso, de qualquer homem de Deus, de qualquer mulher de Deus. E isso é interessante porque isso caminha para as ações pessoais do cotidiano. Quando você convive com uma pessoa na sua casa que é crente e é cheio da graça, você vê que ele está ficando brando, está ficando manso, tem uma palavra sempre doce, não se desespera nas circunstâncias difíceis da vida, mantém o equilíbrio de busca e leitura da Bíblia intenso, incircunstancialmente. Sempre ele está na presença de Deus, ele não claudica, ele não oscila, ele não tem senoides graves na vida dele, ele está sempre ali, ó, estabilizado na presença de Deus. Sabe por que isso? Porque a graça o está movendo. Mas quer ver um crente sem graça, irmãos? Mesmo estando na presença de Deus, na hora que vem um problema, ele se desespera, ele se angustia, ele chora, ele perde noites de sono. Ainda que haja instrução para o crente, que pode dormir, que Deus cuida da gente até enquanto nós estamos dormindo, mas ele não consegue dormir, ele perde o sono. Sabe por quê? Porque ele não está debaixo da graça. Ele ainda não entendeu o que é a graça e o que ela produz nas nossas vidas. O Paulo, mesmo sendo um fariseu projetado, mesmo tendo horas de dedicação do conhecimento da palavra de Deus, não conhecia a graça. O Estevão emerge no meio da história da igreja que está se fundamentando em Atos dos Apóstolos, de uma forma surpreendente. A Bíblia não diz que ele caminhou com Jesus, que ele foi discípulo de Jesus. A Bíblia não referenda nenhum ato heróico que ele tinha feito antes daquela cena que ele aparece. E ele é morto e é perseguido porque fazia muitos sinais, mas a Bíblia diz, e é enfática, que ele fazia muitos milagres, pregava com muita autoridade e havia muitos sinais no ministério de Estevão. Um diácono da igreja, cheio da graça. Eu gosto muito de pensar que eu preciso me envolver com a graça de Deus para que o cristianismo que eu abracei vá para além de apenas uma identidade religiosa. Não adianta você dizer que é batista apenas. Você não vai entrar no céu nunca porque você se identifica como um crente batista. Você entra no céu se a graça estiver ali envolvido e ações de conversão, de mudança de vida estiverem sendo processadas na sua vida. É aí que a graça começa a tomar espaço no seu coração. E aí você sente que está cheio da graça quando você ama a quem lhe feriu, quando você perdoa a quem lhe magoou, quando você estende a mão a quem sempre lhe foi indiferente, quando você não muda de igreja simplesmente porque você tem um desafeto dentro daquela comunidade, quando no lugar de alimentar aquele desafeto você resolve procurar aquela pessoa e destituir toda a falta de unidade que existe entre vocês. Isso é graça, irmãos. E ela pode estar presente na vida do cristão e pode estar completamente ausente. Mas eu quero declarar nessa noite que quem está desprovido de graça deixou de sentir a presença de Deus, está vivendo um evangelho que não muda e está vivendo um evangelho desgraçado. Por que não? É ou não é? Já viu um crente vivendo um evangelho bem fraquinho? Água com açúcar, não está mudando ele. Isso tem muito a ver com as posturas e as posições que nós tomamos na vida. Enquanto John Newton, ele não tomou uma posição de pedir perdão a Deus por tudo que ele tinha feito, e fez muita coisa grave. Você imagina, seu navio transportava dezenas, centenas de escravos. Deus ficava indignado com aquilo, esperava uma mudança. Enquanto ele não tomou uma postura de mudar, enquanto a graça não o envolveu, ele continuou fazendo a mesma coisa que fez durante tanto tempo. Mas sabe o que aconteceu com John Newton? A história conta que depois, além de se tornar um grande compositor de muitos hinos, ele resolveu fazer teologia e se tornou um pastor. Vendeu o barco que ele tinha e se tornou um pregador do Evangelho. E porventura lutou muito em oração pela causa dos negros, porque ele acompanhou durante a trajetória de suas viagens o sofrimento de toda a população que andava em seus navios. O Eugene Peterson, ele naquele texto da Bíblia, a paráfrase A Mensagem, ele descreve esse momento do apedrejamento de Estevão de uma forma assim muito poética. Olha o que ele diz, gritando e assoviando, a multidão caiu com sórdido prazer sobre Estevão. É interessante isso, como o homem é sarcástico, ele tem prazer na morte de algo ou de alguém. É curioso isso. Um dia eu perguntei a um rapaz que já tinha morto a muitas pessoas, ele disse: rapaz, não lhe pesa na consciência tantas pessoas que você já matou? Ele disse assim: pastor, só o primeiro me pesou muito na consciência, mas os demais eu saí matando para não morrer. Mas no meio das mortes que eu produzi, eu percebi que havia prazer em cada um que eu matava. O ser humano sem graça, ele é capaz de atrocidades, de monstruosidades que são difíceis de serem descritas. Você imagina um cara que casa com uma mulher, que no auge da sua beleza e pureza entrega a sua vida no altar de Deus, e ela trabalha para ele a vida inteira, ama, cuida, gerou filhos, cuida dos seus filhos, a sua casa sempre está arrumada, e o indivíduo diz que ama a mulher, e eu creio, de repente pode até amar mesmo, mas por ausência de graça, se torna capaz de trair uma mulher. Percebe o tamanho da monstruosidade que um homem pode alcançar em seu coração sem a graça? Como é que uma pessoa amando pode trair o outro? O outro que deu a vida por ele, que cuida dele, que gerou filhos, que instituiu família, que deixou pai, que deixou mãe para cuidar e para viver para ele. Mas isso é capaz, o homem faz isso. O homem faz isso. Que tipo de homem? O homem sem graça. Ele é um desgraçado. Mas eu queria encerrar essa mensagem dessa noite, mostrando a vocês a graça em ação. Os frutos da graça, eles são sutis. Eu podia dar um nome à graça nessa noite. Eu podia, por exemplo, chamar a graça de Cláudia Prócula. Aí você diz assim: pastor, e quem é Cláudia Prócula? Eu já digo para você. Jesus estava sendo julgado. O julgamento de Jesus Cristo foi assim um dos julgamentos mais rápidos que já houve na humanidade, entre julgar e condenar e levar à morte. Isso aconteceu porque o Judas Iscariotes, na quinta-feira, ele procura o sumo sacerdote, de quem ele já havia recebido as 30 moedas de prata, e ele diz assim: olha, há uma janela de oportunidade, porque Jesus de noite hoje vai estar com um grupo de discípulos. Se você aparecer com a guarda romana lá, eu posso indicar quem é ele com um beijo. E aí na quinta-feira de noite, o sumo sacerdote ouviu de Judas Iscariotes que a noite podia ser aquela. Mas o sumo sacerdote estava muito preocupado, porque no final de semana começava a Páscoa, no sábado. E aí o julgamento tinha que acontecer, a prisão, julgamento, condenação e crucificação tinha que acontecer da quinta para sexta-feira. Olha que rapidez. Porque o que é que acontece? Se Jesus não fosse condenado, julgado, condenado e morto, até a sexta-feira, 6 horas da tarde, ele não podia ser mais condenado, porque o judeu não trabalha da sexta de 6 horas em diante, porque eles consideram a sexta-feira, às 18 horas, a abertura do sábado. E o sábado é dia santo para o judeu. E aí, quando o Pilatos é comunicado pelo sumo sacerdote, que depois de conversar com Judas Iscariotes, corre para a casa do governador da Judéia, que é Pilatos, para você entender o que é que aconteceu, eu estou lhe explicando. Porque a lei dizia que o Sinédrio, que era o tribunal religioso, podia condenar à prisão, mas para condenar à morte, só o governador podia. Então, o sumo sacerdote, quando sai daquela conversa com Pilatos, corre na casa do governador, do Pôncio Pilatos, e diz: olha, tem uma janela de oportunidade para a gente matar Jesus de Nazaré agora. Só que a gente precisa prendê-lo hoje, julgá-lo nessa madrugada e condená-lo na sexta-feira. Executá-lo na sexta-feira. E o Pilatos ficou impressionado com aquela narrativa do sumo sacerdote, mas ouviu, dispensou ele, que foi executar o plano, e ficou dentro de casa. E porventura ele comentou com a Cláudia Prócula, a sua esposa, o que estava acontecendo, porque os maridos comentam com as suas esposas os casos graves do seu trabalho. É ou não? Comenta. Eu nem comento, eu os vivo com a minha mulher, porque ela trabalha no meu birô de frente. O que acontece na empresa, nós todos estamos partilhando um com o outro. E acontece que a cena se desenvolve com tanta rapidez que prendem Jesus Cristo, levam-o a julgamento, e na sexta-feira Pôncio Pilatos está se envolvendo com o julgamento de Jesus. Mas eu deixei vocês avisados que na quinta de noite o sumo sacerdote havia procurado o governador, interessado em saber se o governador condenava à morte a Jesus. E ele disse que tinha disposição de ir para o tribunal. E ele comenta com a esposa, e a esposa vai dormir, porque naquela época não tinha energia elétrica, não tinha televisão. As pessoas dormiam muito cedo. E no outro dia, a Cláudia Prócula, a mulher de Pôncio Pilatos, quando acorda, sabe que seu marido está num tribunal, envolvido com o julgamento de um justo, Jesus de Nazaré. E naquela noite anterior, pela graça divina, Deus deu um sonho a Cláudia Prócula. E ela fez uma coisa que era dificílimo você ouvir naquela época uma mulher fazer. Se hoje é difícil, você imagina, você é casada com um juiz, recria isso na sua mente. Seu marido está envolvido em um caso muito delicado, você tem um sonho, você manda um bilhete no meio do julgamento para entregar o seu marido. É uma cena insólita, é muito difícil de acontecer, mas ela estava tão incomodada com o sonho, a graça divina, a oportunidade de Deus na vida de Pôncio Pilatos, para ele não se envolver com a morte de Jesus Cristo, foi tão grande que Deus deu um sonho à sua mulher, que era uma romana muito projetada, filha de pessoas muito projetadas dentro de Roma, e por isso que Pilatos cresceu muito, e rápido, porque depois que ele casou com Cláudia Prócula, rapidamente ele se tornou o governador da Judéia, por causa da família da Cláudia, que era muito projetada politicamente em Roma. E aí ela manda avisar a Pilatos: olha, não se envolva com a causa desse justo, porque por causa dele, de noite, eu muito sofri em um sonho. Eu fui atormentada em um sonho para te avisar, não se envolva, é justo. Mas a graça apareceu a Pôncio Pilatos, e ele não interpretou aquela oportunidade como sendo a oportunidade mais graciosa de Deus para a sua vida. Não. Ele disse: isso é apenas uma preocupação desnecessária da minha esposa. E não dando caso, levou o julgamento adiante, e depois ele tomou a postura mais frágil que um ser humano pode tomar, tendo consciência de que Jesus não tinha culpa nenhuma. Ele vai à população e ele diz: olha, eu já avaliei esse caso de todos os aspectos e ele não tem culpa alguma, mas como vocês, ufanados, descontrolados emocionalmente, vocês gritam: crucificam, crucificam, eu lavo as minhas mãos e permito a crucificação deles. Pilatos representa uma classe de pessoas muito grande no meio da sociedade nos nossos dias. Gente que a graça bate à sua porta muitas vezes, mas que ele não entende que essa é a oportunidade que Deus resolveu lhe dar. Se Pilatos tivesse dado ouvidos à voz da sua esposa, não teria sido condenado sumariamente ao inferno, por ter sido omisso do julgamento do Rei dos Reis. A graça é assim, ela age de forma sorrateira, sórdida, ela se infiltra em todos os locais, porque Deus quer alcançar o pecador, quer dar uma oportunidade do pecador não ser condenado, não ir morar no inferno, não ser reprovado. Mas nem sempre nós entendemos por graça a ação da graça divina. Se nessa noite você veio a esse culto e você tem sido um cristão que está vivendo um cristianismo sem graça, sem experiências fortes, marcantes, sem transformação de vida, sem ter uma história forte para contar, como a história do Amazing Grace, um hino que foi composto por alguém que foi liberto do pecado, da escravidão de negros. E aí ele explode no coração imensa graça, porque eu era um miserável. Eu fiz muitos negros viverem uma vida muito difícil por causa do meu comércio, porque eu ganhei dinheiro com isso. Mas aí ele explode em gratidão naquele hino, porque a alma dele estava inundada da graça divina, do perdão divino, e ele não quer mais fazer aquilo. Mas o que ele fez para trás, ele não consegue apagar e nem corrigir, mas a graça apaga, a graça corrige, a graça limpa, a graça transforma, a graça consola. A graça estava em ação no julgamento de Jesus. Cláudia, vai lá e avisa a Pilatos, mas ele não entendeu. Como Pilatos, muitos não entendem a ação da graça divina. Você hoje foi trazido a essa igreja, porque na sua infinita graça, Deus resolveu alcançar você. Se você quer se deixar ser alcançado, se você quer se permitir experimentar a ação da graça divina, a ação transformadora do amor de Deus sobre você, levante assim a sua mão, eu quero orar por você. Nós temos uma pessoa, nós temos duas pessoas, três pessoas, quatro, cinco pessoas. Há mais alguém ainda? Eu não vou nem chamar vocês para virem à frente, nós temos a ceia. E aí eu queria avançar com a ceia, mas aí onde você está, eu vou orar por você. Há mais alguém que, entendendo os benefícios da graça, quer deixar que ela haja profundamente, limpando a sua vida, a sua história, seu coração? Levante a sua mão. Nós temos mais um jovem lá atrás. Que Deus te abençoe, querido. Mais outro aqui. Feche seus olhos. Eu vou orar por você. Pai querido, muito obrigado, porque na tua infinita bondade, você resolveu pelos mistérios da graça nos visitar. Muito obrigado, Deus, porque pelo teu amor, a tua graça não nos reforma, mas nos transforma em novas pessoas. Eu quero te apresentar a vida de todos esses que levantaram as mãos nessa noite. E quero te pedir, Senhor, que pela tua graça, você injete sobre a vida deles, no seu espírito, em seu coração, a oportunidade de uma profunda transformação de vida. Que eles experimentem, ó Pai, um cristianismo vivo, que produz ações transformadas na vida de quem foi agraciado com ela. Ó Paizinho querido,
que como aconteceu com Saulo, que foi transformado em Paulo, com Simão, que foi transformado em Pedro, aconteça também na vida de todos esses irmãos que levantaram suas mãos aqui nessa noite. Que a graça o perdoe de todas as más ações, de todos os descaminhos, de todas as atitudes erradas que eles cometeram. Que a graça limpe esses corações de todo sofrimento, de toda má lembrança, de toda história de vida sofrida, de toda perseguição do inimigo, porque tem pessoas que parecem que nasceram marcadas para serem perseguidas com sofrimentos na vida. Que nessa noite, agora, pela graça, todo sofrimento cesse, toda amargura vai embora, e toda a oportunidade divina de restauração se estabeleça agora, em nome de Jesus Cristo. Mas que isso, Deus, escreve o nome dessas pessoas no teu livro da vida, para que no dia do arrebatamento eles possam ser achados aprovados, filhos de Deus. Seja assim pela graça, em nome de Jesus Cristo.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.